Estou de volta a Lisboa, estou de volta à minha casa e à pilha de livros, depois de uns dias de volta, de voltas pela Europa Central, de viagens, e hoje gostava de falar um pouco disso, e também de livros. Vou falar de três livros que trouxe, os três livros que trouxe esta viagem, foram apenas três, apenas quer dizer, se calhar três até já é demais. Eu já comecei a ler um deles, já digo qual. Mas pronto, eu estive em Zagreb para falar sobre a língua portuguesa com os alunos e professores de português. Foram conversas muito interessantes, não só na própria conferência, e não estou a dizer que a minha conversa foi interessante, estou a dizer que aquilo que me disseram foi muito interessante. Conversei muito com professores de português, incluindo sobre tradução, por exemplo, sobre o prescritivismo linguístico, esta ideia de que há uma forma ideal da língua, uma ideia que tem algumas consequências muito negativas para a maneira como nós vivemos com a língua, e pelos vistos o problema também é muito real na Croácia. Estive a conversar com especialistas sobre essa matéria e pronto, e passei por Zagreb, eu e a Zélia foi comigo também, passeámos por Zagreb, foi muito interessante, e depois, já que estávamos ali tão perto, decidimos no fim de semana dar uma volta por terras do antigo Império Austro-Húngaro. Fomos também a Ljubljana, que eu não conhecia, e aliás eu nunca tinha ido à Eslovénia. Fui a Ljubljana, depois ao Lago Bled, e ainda demos um saltinho à Áustria e à Itália, a Trieste, que eu também não conhecia. E foi assim uma volta, uma para usar uma expressão inglesa, tem algum pedigree literário, mesmo em inglês, uma road trip pelas antigas terras ali marítimas do Império Austro-Húngaro, e fiquei surpreendido com muito aquilo que vi. O Lago Bled surpreendeu-me precisamente por ser aquilo que está nas fotografias turísticas. Nós estamos ali numa zona que no fundo tem ainda a aura da Grand Tour, da invenção do turismo nos séculos, portanto, no século XVIII e XIX, e aquele lago tem esta característica, parece mesmo aquilo que se vê nas fotos, mas é melhor, para dizer a verdade. É um cenário daquela imaginação oitocentista, muito romântica, no sentido literário do termo, um cenário de sonho que ainda por cima se pode viver ali num certo sossego, muito curioso e muito raro em sítios tão badalados nas rotas turísticas. Passámos, depois Trieste foi uma surpresa, porque eu não conhecia e tinha a imagem de uma cidade, enfim, uma imagem muito errada, uma cidade com também muita tradição literária. Não nos podemos esquecer que até o Ulisses do James Joyce foi por ali escrito, pelo menos parte, uma grande tradição literária, também um encontro de muitos impérios e países e línguas, mas tinha a ideia de ser uma cidade muito mais escura, industrial, um porto gigantesco, e sendo isso tudo também, foi uma grande surpresa perceber que é uma cidade linda ali nas costas do Adriático. Fiquei agradavelmente surpreendido com Trieste. Aquela zona que estive ali à volta tem também uma curiosidade. É uma zona onde se encontram as três grandes famílias linguísticas europeias. Não são as únicas famílias, mas são as três mais faladas. Estou a falar das línguas eslavas, ali representadas pelo croata e pelo esloveno. Estou a falar das línguas latinas, ali representadas não só pelo italiano, mas também por outras línguas de Itália, como, por exemplo, o friulano, uma língua latina, que vem diretamente do latim, não é um dialeto, e que é oficial, aliás, numa região de Itália, ali onde eu estive, e ainda as línguas germânicas, ali representadas pelo alemão e pelas variedades germânicas daquela zona. Aquele é o ponto, não há outro, onde estas três famílias se encontram. Há, aliás, um ponto geográfico que no meio das montanhas, onde a Eslovénia, a Itália e a Áustria se encontram, podemos dizer que é esse umbigo linguístico. Claro que isto é apenas uma ilusão, esse ponto geográfico, porque na verdade as línguas não são territórios, as línguas são aquilo que nós temos na nossa cabeça e nas nossas bocas e nos nossos livros, e em toda aquela zona por onde eu estive a passear, as línguas, estas três famílias misturam-se, e não só estas três famílias. Também o húngaro que é uma língua não indo-europeia, portanto uma família muito diferente destas três, que são três famílias indo-europeias, também o grego, também por ali andaram línguas desaparecidas como o dálmata, que penso que já falei há uns episódios, se bem me lembro, isto são tantos que não lembro de tudo, e muitas outras. Em qualquer porto do Mediterrâneo, as línguas aparecem, misturam-se e tornam cada uma das cidades uma mistura particular e única, e foi isso que senti entre este, toda aquela palimpsesto de línguas e de culturas e de histórias que nós só podemos entrever quase nada quando estamos ali a passear naquelas ruas de grande animação. Senti um grande contraste entre, por exemplo, as ruas de Liubliana, com uma grande calma, e as ruas de Trieste, com uma agitação que nos deixava em pulgas para conhecer mais a cidade. Embora Liubliana também tivesse essa característica. A Trieste tem ainda a curiosidade de ter sido um território que foi praticamente independente depois da Segunda Guerra Mundial, porque havia ali uma grande indecisão sobre para que lado deixar cair aquele território, e foi um território livre durante alguns anos. Depois acabou por ficar uma parte para a Itália e outra parte para a antiga Jugoslávia, que essa parte essa que estará hoje na Eslovénia e na Croácia, mas vi numa rua um grande cartaz a pedir ao Reino Unido e aos Estados Unidos que recuperassem, que exigissem de novo a criação do Estado Livre de Trieste, e percebi depois também ao folhear um dos livros que comprei que há grandes muitos movimentos entre estes, uns são mais localistas, outros são muito italianos, claro, outros são mais de criar novamente um território que dê, como é que eu digo, que seja justo para uma cidade tão internacional como aquela. É uma cidade complexa, independentemente de tudo o que possamos dizer sobre isto. A verdade é que é uma cidade onde também estão lá muitas línguas e por isso é claro que a achei fascinante. E os três livros que comprei numa livraria em Trieste, porque na verdade na Croácia, em Zagreb e em Liubliana não era assim muito fácil comprar livros que pudesse depois compreender, porque percebo muito pouco de croata e de esloveno, mas comprei um livro chamado Trieste Selvática, de Luigi Nacci, penso que é assim que se lê, que é um livro de pequenos capítulos sobre os ventos de Trieste, os castelos de Trieste, as loucuras de Trieste, um livro que me parece escrito no que eu posso compreender do italiano, numa voz divertida, mas também bastante bem escrito. É um livro bastante bem escrito e com muita coisa que nos leva a querer ler mais e a viver um pouco mais. É daquelas cidades que eu fiquei com aquela sensação de que quero mesmo lá voltar e conhecer muito melhor. Depois comprei também Trieste, não sei como é que isto se lê em inglês agora com o italiano na cabeça, Trieste and the Meaning of Nowhere, da Jan Morris, grande escritora de livros de viagem, e este foi aquele que comecei a ler. O outro folheei, fui lendo aqui e ali, e este comecei a ler, e estou ainda no início. A viagem foi longa e agitada, e no avião acabei por ter pouco tempo para ler, porque estava cansado, mas já comecei a ler um pouco. E depois encontrei por lá também um outro livro, um livro chamado Gramma Amanti, de Vera Geno, um livro que, no fundo, parece-me ser um livro que corresponde a muitos dos livros que eu também fui escrever nos últimos anos, mas em italiano, sobre os enganos e desenganos à volta da língua, da forma como a língua é mais do que nós pensamos. E como muitas ideias que nós temos sobre as línguas não são assim tão corretas, temos uma visão muito frágil das línguas, como se elas estivessem sempre a partir, e há muito a saber sobre as línguas, mesmo muito, e este livro é sobre o italiano, mas também é sobre a linguagem humana, e fiquei com vontade de o ler, e já comecei por aqui a folhear, encontrei já coisas que me deixaram com um sorriso na boca. E pronto, nós já falámos, e eu se calhar vamos voltar a isto ainda esta semana, de como as cidades se podem ler, como as cidades se podem ler quase como um livro. E eu recebi um comentário muito bom sobre este tema, que gostava de reservar para um novo episódio, e é isso que vou tentar fazer. Mas, seja como for, ao comprar livros numa cidade, ou ao ler livros numa cidade, parece que esses livros se tornam parte dessa nossa memória dessa mesma cidade e dessa viagem. E eu sei que, mesmo que não os leia já de seguida, quando daqui a uns tempos folhear estes livros, vou lembrar-me desta viagem que fiz, para falar sobre a língua portuguesa, mas que depois deu para fazer uma pequena viagem pela estrada fora com a Zélia e com a minha mulher pelas velhas terras do Império Austro-Húngaro. É daqueles dias que certamente não me vou esquecer por muitos e muitos anos, e eu quis partilhar um pouco disso convosco. E agora voltámos a Lisboa, voltámos à pilha de livros normal, e amanhã cá estarei de novo para falar de livros, de línguas e de tudo mais. Obrigado e até breve.